Bom dia a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E vamos falar um pouco hoje pela manhã. Eu gostaria de lhes falar sobre esperança e desesperança. Esperança e desesperança. Ou talvez só sobre esperança mesmo. Evangelho de Lucas, o capítulo 2, os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas contém as mais detalhadas narrativas dos eventos do Natal de Jesus. E aqui nesse capítulo 2, o verso 25, registra a história de um homem chamado Simeão, que vivia em Jerusalém e que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra, te damos graças pelo Natal de Jesus e te pedimos: conduze-nos à desesperança e dá-nos a verdadeira esperança. Pedimos-te assim em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. A esperança é essa companheira que faz a vida suportável. Viver sem esperança é insuportável, porque quem não tem esperança vive no desespero. O desespero é a condição daquele que não tem esperança. O desespero é a condição daquele que desespera. Desespera. Ele não tem esperança. Então, viver sem esperança é praticamente insuportável. Viver sem esperança é viver no desespero. Há, inclusive, quem prefira uma falsa esperança. E alguns consideram cruéis aqueles que desmascaram as falsas esperanças. Parece que nós aprovamos, mas os vendedores de ilusões do que os que eu poderia chamar, pegando emprestada uma definição da minha personagem predileta dos seriados, o Dr. House, os viciados em realidade. Preferimos aqueles que nos vendem falsas ilusões do que aqueles que são viciados em realidade, isto é, que desmascaram as nossas falsas esperanças. Nós achamos que aqueles que são muito verdadeiros e que dizem o que é o real e que puxam os nossos pés para a realidade, estes são cruéis. Melhor é aquele, ou melhores são aqueles que nos vendem falsas esperanças. Porque no fundo nós sabemos que viver sem esperança é viver no desespero. É desesperar-se na vida e é tornar a vida insuportável. Então, o que é esperança? E para responder, pelo menos na primeira metade da nossa reflexão desta manhã, a esta pergunta, o que é esperança, eu tomo emprestadas as palavras e as respostas, na verdade, de André Comtes Bonvilliers, no seu pequenino, mas imprescindível livro, A Felicidade Desesperadamente. André Comtes Bonvilliers é um filósofo nosso contemporâneo, francês, declaradamente ateu, e escreveu alguns textos extraordinários, dentre eles um pequenino livro chamado A Felicidade Desesperadamente. E neste pequenino livro chamado A Felicidade Desesperadamente, o André Comtes Bonvilliers nos diz que esperança é desejo sem desfrute. Esperar é desejar sem desfrutar. Como, por exemplo, eu desejo uma boa viagem de férias. Eu ainda não estou viajando e ainda não estou em férias, mas eu desejo uma boa viagem de férias. A viagem de férias está no futuro, eu ainda não a tenho. Eu desejo me casar com aquela pessoa, ainda não me casei, ainda não tenho como esposa aquela pessoa. Eu apenas a desejo, e desejo estar com ela, mas ainda não estou. Então esse desejo está referido a algo no futuro. Então é desejar sem desfrutar. Por exemplo, eu desejo um presente de Natal. O presente ainda não chegou, e eu já imagino qual será o presente, e o que vou fazer com o presente, e o prazer que o uso ou o desfrute do presente me trará. Então eu desejo sem desfrutar. E quando eu desejo sem desfrutar, eu espero. Então o que é esperar? É desejar sem desfrutar. Mas não só isso. André Comtes Bonvilliers vai dizer para nós que esperar é desejar sem saber. Esperar é desejar sem saber se aquilo que eu desejo foi ou será satisfeito. Por exemplo, você me manda um recado dizendo que segunda-feira vai buscar os seus exames no laboratório. Na terça-feira eu lhe mando um e-mail ou uma mensagem dizendo: espero que os resultados do seu exame tenham sido negativos. Ou se você está esperando engravidar, que tenham sido positivos. Então eu espero sem saber. Eu não sei o que lhe aconteceu. Por isso, não sabendo, eu espero. Ou você diz assim: quinta-feira serei submetido a uma cirurgia, ore por mim. Então, na sexta-feira ou no sábado, eu ligo para sua esposa ou para o seu marido e digo: espero que tenha ocorrido tudo bem na cirurgia. Eu não sei se foi bem ou se foi mal, se deu tudo certo ou houve alguma complicação. Então, porque eu não sei, eu espero. Então, esperar sem saber é uma forma de esperança. Mas não somente isso, diz o Comte Sponville, que a esperança é um desejo sem poder. Por exemplo, não é bem razoável que você diga assim: espero levantar-me daqui a pouco e ir embora deste auditório tão quente. Porque levantar-se para ir embora deste ambiente de calor é algo que está dentro de sua capacidade. Você pode fazer isso. Então isso não é tanto uma esperança, é muito mais uma intenção, é muito mais um projeto, é muito mais uma decisão que você apenas está adiando, mas você pode executar a sua decisão exatamente agora. Você pode se levantar e sair. Diferente seria se você estivesse enfraquecido, com a pressão baixa, e dissesse: espero que daqui a alguns minutos eu possa ir. Então aí já é uma esperança. É que agora você não pode, você não tem forças para se levantar, mas você espera poder. Então, a esperança é um desejo sem potência. Eu desejo o que não depende necessariamente de mim. Eu desejo o que está fora do meu alcance. Eu desejo o que não sou capaz de realizar. Eu desejo o que não tenho poder para concretizar. Então diz o Comte Sponville que a esperança está ligada a um desejo. A um desejo do que eu não tenho, a um desejo a respeito do que eu não sei e a um desejo a respeito do que eu não posso. Esperar sem desfrutar, porque não tenho. Esperar sem saber, porque ignoro. E esperar sem poder, porque não depende de mim. Então eu tenho esperança. E o que acho muito interessante nesta definição do Comte Sponville é que ele associa a esperança com desejo. E penso, e agora deixo de lado a definição do André Comte Sponville, e penso que confundir esperança com desejo e resumir esperança a desejos é um grande mal da nossa sociedade e uma grande fonte de nossa infelicidade. Por quê? Porque Simeão é um homem que tornou-se desesperado. Preste atenção nesta expressão do Evangelho quando conta-nos a experiência de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Então ele esperava. Ele aguardava algo que ainda não existia, algo que ainda não estava acontecendo, algo que estava referido ao futuro, ele esperava. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias. Mas quando Jesus foi levado pelos seus pais ao templo, Simeão, que era sacerdote, tomou nos braços o menino Jesus, louvou a Deus dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ora, o que ele diz? Agora posso morrer. E para alguns de nós, esta fala do Simeão, estou pronto para morrer, é mórbida. Imagine que eu chegue aqui e diga assim, irmãos, quero lhes comunicar que disse a Deus hoje pela manhã que Deus pode me levar. Por quê? Porque eu não espero mais nada. Eu me tornei um homem desesperado. Eu não tenho mais esperança. Então cheguei ao momento em que eu disse a Deus, pronto, acabou a minha vida. O Senhor pode me levar. Você provavelmente diria, que é isso, pastor? Que fala mórbida. Que é isso, o Senhor é novo ainda, o Senhor tem muito ainda pela frente. Que desespero é esse? Mas se eu entendi bem, e aí, olha que impressionante, eu devo esse entendimento ao André Comte Sponville, que é um ateu, mas encontro esse entendimento na experiência de Simeão. Porque o André Comte Sponville, que é um ateu, ele diz o seguinte, que o nosso sofrimento está em desejar o que não temos, desejar o que não sabemos e desejar o que não podemos. Isso é fonte de sofrimento. E que nós devemos aprender a viver desesperadamente. Viver sem esperar. Sem esperar o quê? Sem esperar nada novo? Não, não. Devemos aprender a viver sem esperar o que não temos, o que não sabemos e o que não podemos. Em outras palavras, devemos aprender a viver desfrutando o que temos, baseados no que sabemos e à luz do que podemos. Aí está a nossa serenidade. Aí está o que ele chama de a felicidade desesperada. Quem é o homem feliz? Quem é a mulher feliz? Digamos assim, quem é o homem que chegou à plenitude? Quem é a mulher que chegou à plenitude? É aquela ou aquele que diz, eu não dependo daquilo que não tenho. Eu não dependo daquilo que não sei. E também não dependo daquilo que não posso. Cheguei na serenidade. Em que aprendi a desfrutar o que tenho. Aprendi a tornar suficiente para mim o que sei. E aprendi a planejar a minha vida e olhar para o meu futuro à luz do que posso. Porque preste atenção como nós podemos nos dividir aqui nesse auditório. Nós podemos nos dividir aqui nesse auditório, talvez, entre três grupos. Os primeiros são os cínicos. São os que se entregaram ao nada. E que vivem sem esperança. É a turma do vamos deixar como é que está, que é para ver como é que fica. São pessoas que talvez desiludidas da vida, desiludidas do mundo, algumas inclusive desiludidas de Deus, dão de ombros para a vida e dizem, ah, o que aconteceu, aconteceu. O que vier, veio. Como será 2010? Ah, sei lá, o que vier está bom ou está ruim mesmo. São pessoas que se entregaram ao nada. são pessoas que se abandonaram. Talvez já tenham sofrido tanto. Ou talvez já tenham tido a experiência de um castelo desmoronar. Talvez já tenham experimentado a dor mais contundente que se pode experimentar na vida humana, que dizem, ah, qualquer coisa que me aconteceu ano que vem não será tão ruim comparado ao que já aconteceu de ruim na minha vida. E qualquer coisa que me aconteça em 2010 não poderá ser tão boa que compense o que de ruim já me aconteceu. Então, tanto faz como tanto fez. São pessoas que vão aí sobrevivendo, se arrastando pela vida. O segundo grupo, que eu confesso que eu não sei qual que é o pior grupo, o primeiro ou esse segundo, é o grupo que eu diria que é composto pelos escravos de suas faltas, de suas ignorâncias e de suas impotências. Estes escravos de suas faltas, de suas ignorâncias e de suas impotências, eles vivem uma infelicidade crônica, uma angústia quase insuportável. Eles vivem ao sabor das contingências, eles vivem ao sabor dos eventos que não dependem deles. Eles vivem imersos nas sombras de suas ignorâncias e vivem a frustração de não ter o que tanto desejam. São escravos de suas faltas. Ah, eu queria tanto aquilo ou aquilo outro. Ah, eu queria tanto ter aquele alguém, eu gostaria tanto de ter aquela coisa, eu gostaria tanto de morar naquela casa, eu gostaria tanto de conhecer aquele lugar. São pessoas que são escravas de suas faltas. Reclamam porque não têm aquilo que desejam. E a sua reclamação de não ter o que desejam as impede de desfrutar aquilo que já possuem. São escravas de suas faltas e não conseguem celebrar aquilo que não lhes falta. São infelizes. Sujeito aqui da nossa igreja, meu amigo, que disse que o sonho dele era ter uma BMW. Não, ao contrário, o sonho dele era ter uma Mercedes. Aí comprou uma Mercedes. Primeiro dia que ele saiu com a Mercedes, parou no semáforo ali, no sinal da Henrique Schaumann com a Rebouças. Do lado dele parou uma BMW. E o sujeito da BMW fez... Vum! Aí ele olhou para o lado para a BMW. E a Mercedes se dissipou, se diluiu. Escravo de sua falta, não sabe desfrutar o que tem, vive infeliz em razão daquilo que não tem. Escravo de sua ignorância. Olha, vou confessar uma coisa para você. Se você perguntar se eu sei mais coisa do que não sei, é claro que eu não sei mais coisa do que sei. Tem um monte de coisa que você gostaria de saber que eu também não sei. Não adianta você me mandar e-mail me perguntando que eu vou dizer, não sei. Se você perguntar se eu tenho mais certezas ou mais dúvidas a respeito da Bíblia Sagrada, é claro que eu tenho mais dúvidas. Eu tenho dúvidas. Muitas. Como eu gostaria que o apóstolo Paulo aparecesse um dia para mim, que eu ia abrir Romanos, por exemplo, e encher o apóstolo Paulo de perguntas. Tenho muita dúvida. um monte de coisa que eu não sei explicar, e-mail que eu não respondo, não é porque eu sou mal educado ou não tenho tempo, é porque eu não sei, não respondo. Vou ficar falando para os outros que eu não sei? Melhor ele fingir ou ele pensar que eu não recebi, do que eu passar o recibo de que não sei. Mas no fundo, eu não sei. Só que aquilo que eu não sei, não pode me atormentar e me roubar a possibilidade de viver à luz do que sei. Então tem coisas que eu sei. E o que eu sei, me basta. E o que eu não sei? O que eu não sei não pode afetar a minha vida. Por exemplo, eu não sei se serei atropelado o ano que vem. Não sei. Você sabe? Outro dia eu estava falando numa igreja, lá em São José dos Campos. Eu falei assim: irmãos, ao final desse culto, eu quero voltar para minha casa, encontrar novamente minha esposa, meus filhos, amém? Aí todo mundo, amém. Falei, mas pode ser que eu morra num acidente na Via Dutra, amém?
Vai ficar todo mundo.
Eu não sei. Isso me faz lembrar daquele hino, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não sei se o resultado do exame me será favorável ou desfavorável. Mas eu sei que o meu Deus disse: se você tiver que passar pelas águas, eu passarei contigo. Se tiver que passar pelo fogo, eu passarei contigo. As águas não te submergirão e nem o fogo te destruirá. Eu passarei contigo. Eu não sei se o ano que vem eu terei que passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu sei que o meu Deus, que é o meu pastor, estará comigo e a sua vara e o seu cajado me darão direção e consolo, proteção e abrigo. Isso eu sei. Então a gente não pode viver com medo do que a gente não sabe. A gente tem que viver à luz do que sabe. E há muita coisa, meu querido e minha querida, que eu não posso, né? E você também não pode. Tem coisa que você não pode. Não depende de você. E quando a gente vive esperando acontecer uma coisa que não depende da gente, isso é caminho de tristeza, frustração, angústia, dor, sofrimento. Isso é a pior viagem. Se você faz com que a sua vida dependa de acontecimentos que não dependem de você, desculpa a minha expressão, você está lascado. Porque o que não depende de você, não depende de você, é incerto. Você não tem nenhuma garantia que vai acontecer. E se você colocar toda a sua expectativa em que você será feliz, realizado, no dia em que acontecer aquilo que não depende de você para que aconteça, então o que que é desesperar? Desesperar é deixar de esperar aquilo que a gente não tem, é deixar de esperar aquilo que a gente não sabe, é deixar de esperar aquilo que a gente não pode. O que que é viver desesperadamente? É viver com os pés naquilo que a gente tem, naquilo que a gente sabe e naquilo que a gente pode. E quando a gente chega nesse momento, a gente chega na serenidade. A gente chega ao momento do desespero, mas não o desespero mórbido, não o desespero de morte, é o desespero da plenitude. Porque a Bíblia Sagrada não diz que o Simeão morreu logo depois que entregou Jesus para a mãe, para o colo de Maria. Imagina, Simeão pega Jesus e fala: Senhor, os meus olhos já viram a tua salvação, agora despede em paz o teu servo. Aí ele entrega o menino para Maria e pá, cai morto. Não, não é assim. O que ele está dizendo é: os meus olhos já viram. Se alguém perguntasse: Simeão, o que é que você espera? Diz: eu não espero nada além do que eu já sei, além do que eu já tenho e além do que eu já posso. Eu não estou esperando acontecer mais nada. Já aconteceu. Os meus olhos já viram a salvação de Israel. Eu já tomei nos braços o menino Jesus. O que eu esperava era que os meus olhos vissem, porque me fora revelado que eu não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E os meus olhos já viram. Então eu não espero mais nada. Eu cheguei no momento do desespero. Cheguei na plenitude. Já estou resolvido. Aí você fala assim: ah, pastor, mas isso aí, pouca gente, né? É, pouca gente, mas não é isso que a gente quer? Se você chegasse para o apóstolo Paulo lá na cadeia em Roma e falasse assim: Paulo, o que é que você espera? Ele dizia: mais nada, eu já tenho. Eu já tenho. O que é que você já tem? Eu já tenho Cristo. E, portanto, eu aprendi a viver o contentamento em qualquer situação. Eu já tenho. Eu já tenho Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo que Cristo revelou para mim me basta. E aquilo que Cristo me dá me é suficiente. Então eu já tenho. Eu já cheguei na minha plenitude. Eu já tenho Cristo. Será que nós podemos agora dizer o que creio? Que nós cristãos não vivemos de desejos. Nós vivemos de fatos e promessas. Por exemplo, Deus não lhe prometeu nada a respeito do resultado do seu exame que você vai buscar quarta-feira. Prometeu? Deus lhe prometeu alguma coisa a respeito da sua permanência no seu emprego ano que vem? Prometeu? Não, né? Se você falar assim: eu desejo continuar empregado o ano que vem. Ótimo, todo mundo deseja. Mas nós não vivemos de desejo. Nós vivemos de fatos e promessas. O que foi que Deus lhe prometeu para o ano que vem? Deus prometeu que se você ficar empregado ou desempregado, Ele vai estar junto. É isso que Ele prometeu. Os nossos desejos são ótimos, mas nós não podemos viver com os pés nos nossos desejos. Nós vivemos com os pés nos nossos fatos e nas nossas promessas. Quais são os nossos fatos? Cristo já nasceu. Nós já temos o Cristo. Os nossos olhos já viram o Cristo. O Espírito Santo já foi derramado. Isso é fato. E quais são as nossas promessas? É que Deus tem para nós, baseado nos fatos que Ele já nos mostrou, a garantia de que podemos enfrentar qualquer futuro que nos advenha. Isso é uma promessa. A promessa de que Ele está conosco, independentemente do que tivermos ou não tivermos, do que soubermos ou não soubermos, independentemente do que podemos ou não podemos. Nós não vivemos de desejos, nós vivemos de fatos e promessas. O Simeão disse assim: eu recebi uma promessa e a promessa se cumpriu, a promessa se tornou fato. Agora eu cheguei na plenitude. O Paulo apóstolo disse assim: eu já tenho Cristo. Agora o que eu espero do futuro? espero muita coisa, mas eu não dependo disso para viver. Eu não dependo da realização dos meus desejos para viver. A minha esperança não é sinônimo de desejo. A minha esperança é estar agarrado aos fatos e às promessas. E isso é o que eu entendo viver desesperadamente. Desesperado do quê? Dos desejos. Se você viver confundindo desejo com esperança, você está condenado ao desespero no sentido mórbido. Porque é fato, meu querido, minha querida, não é praga, não é mau agouro, não adianta dizer que está amarrado nem bater na madeira. Os seus desejos para 2010, nem todos eles se realizarão. Amém? E graças a Deus, né, por isso, porque se fosse, quanta coisa a gente já teria se arrependido. E quando a gente olha para o passado, a gente diz assim: Senhor, obrigado, porque nem todos os meus desejos se realizaram. Então, graças a Deus. Então, não viva baseado em desejos. Na esperança do que você ignora a respeito do futuro, na esperança do que você tem falta, na esperança de coisas que não dependem de você. Não viva baseado em desejos. Viva baseado nos fatos, viva baseado nas promessas. Essa é a nossa verdadeira esperança. Portanto, viva desesperado dos desejos. E viva com os pés fincados na esperança dos fatos que sustentam as promessas de Deus para a sua vida. Viva como Simeão. Senhor, depois que eu encontrei a Cristo, eu já não espero mais nada. Porque o máximo que eu podia esperar, eu já tenho. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ir. E se o Senhor quiser me levar agora, eu estou pronto. Depois que eu encontrei a Cristo e tomei Jesus menino nos braços, eu já não espero mais nada. Tua promessa se fez fato para mim. E nós hoje vivemos os desafios de que o fato de que Cristo já nasceu seja a garantia das promessas que Deus nos fez. Viva desesperado dos desejos. E viva com os pés fincados na esperança que está baseada nos fatos e nas promessas de Deus para a sua vida. Que assim seja. Amém. Eu escolho para nós encerrarmos a nossa celebração dessa manhã, esse louvor tão belo, que nos faltará a geografia. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Já nasceu. Nós não temos montanhas aqui. Nós vivemos uma selva de pedra, como se diz, né? Falai pelos altos dos edifícios. Falai pelas janelas abertas das nossas casas. Cristo já nasceu. Cristo já nasceu. Isso é um fato. E esse fato sustenta as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu peço a Deus que lhe dê a libertação da tirania dos desejos e lhe dê um solo seguro da esperança, baseada nos fatos e nas promessas de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.